Paz do Senhor.
Amém.
Vamos voltar ao nosso segundo período. Estamos falando sobre o propósito. O propósito de Deus na redenção. Finalizamos no primeiro período falando sobre a monarquia. Falar um pouco sobre o templo de Deus. Os livros de 1ª e 2ª Reis contam a história de Israel desde Salomão, que construiu o templo de Deus, até o cativeiro babilônico. Esse foi um período de mais ou menos 400 anos, terminando no ano 587 a.C. Em 1ª Reis 8, temos a oração de Salomão dedicando o templo reconstruído, que inclui as palavras. 1ª Reis 8, de 41 a 45. Rainer. 1ª Reis 8, de 41 a 45. Júlia, 1ª Reis, capítulo 8, versos 41 a 45.
Sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves se adorar. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, eu e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolhestes e para este templo que eu construí em honra do teu nome. O 45 também?
Por favor.
Escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória.
Eu vou ler na minha versão, porque a versão dele deu umas mudadas em umas coisas muito importantes. Também é um estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor...
Teu nome.
O que está dizendo na sua? Final do 41? Para adorar, acho que é que ele fala.
Viver, te adorar e orar a ti com os rostos virados.
Não, aí você já entrou no 42. Você vê como a tradução influencia, né? Por amor do teu nome, ele muda para adoração. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar, voltando para esta casa, ouve nos céus, tu nos céus, lugar da tua habitação, e faz tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome. Tudo o que acontece, acontece para a glória dele. O templo de Deus, ele foi construído e criado para que o nome de Deus fosse conhecido. Quando os estrangeiros orassem, que não eram judeus, quando os estrangeiros orassem com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e Deus os atendesse, eles iriam poder reconhecer que não foi o Deus deles, não foi a força do braço deles, mas foi a oração feita em prol do nome do Senhor. São coisas que a gente tem que se ligar e entender quando a gente lê a palavra. Essa oração mostra que a intenção de Salomão de construir o templo em concordância com o propósito de Deus é que o nome de Deus estará lá. Verso 29. Era que o nome de Deus fosse exaltado e todas as nações conhecessem e temessem a Deus. Por que, que Deus faz próspero? Para que as pessoas olhem para você e vejam a prosperidade que você tem. E eles possam querer buscar e reconhecer a glória de Deus através da sua prosperidade. Não é para você comprar carro, não é para você viajar, mas pode. Tá? Mas entenda que as pessoas elas têm que olhar para nós e têm que ver algo diferente. Se encontram em você um murmurador, um descrente, um blasfemo, eles não vão querer seguir. Então quando vê você agindo de uma maneira legal, você vê a tua família legal, vê o relacionamento seu legal, vê a escolaridade, vê todas as coisas de uma maneira, fala assim, pô, eu quero isso para mim, eu quero essa bênção para mim. Como é que você consegue? Não, sabe o que é? É que eu investi o dinheiro lá na aplicação assim, assim, assado, ou eu fui lá, olha, eu comprei um freezer e agora eu posso colocar mais flores e aí eu posso. Quem que está sendo exaltado? O empreendedorismo que o Felipe teve. Entenda que não é problema você fazer, o problema é você trazer essa glória para você, para você achar que é para você. O templo, ele era suntuoso, ele era um templo maravilhoso, que também nós não conseguimos imaginar como era aquilo. Uma bacia de bronze que não dava para pesar, as colunas não sei o que de ouro, não dá para você imaginar isso. Nós não conseguimos na nossa mente pensar dessa forma. Mas aquelas pessoas, quando entravam na presença naquele templo, falavam assim, nossa, quando a rainha de Sabá entrou, ela era conhecida e tal, ela fala assim, o que falaram para mim é muito menos do que eu estou vendo.
E a presença de Deus habitava lá.
Entendeu? Eu olho para os caras que servem à mesa, eu olho para os escravos e eu vejo essa manifestação da glória de Deus, do poderio de Deus. Libertação na época dos reis. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, nós já falamos sobre isso. Um exemplo de que a graça de Deus continuou sobre o seu povo durante esse tempo, bem como o seu propósito ser glorificado, é que ele manteve uma tribo, duas tribos, que eram para manter a lâmpada acesa de Israel. Então, apesar de terem 12 tribos e ter a divisão de 10 de um lado e 2 do outro, essas duas tribos, que são as tribos que ainda faziam o que era bom aos olhos de Deus, se você ler Reis e Crônicas, você vai ver, reis de Israel, 100% fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles sabiam o que era certo? E faziam porque queriam. É aquele texto que eu já li para vocês de Ezequiel, em que a mulher fala assim, nós fazemos bolo para a rainha dos céus, os nossos maridos sabem, os nossos sacerdotes sabem, a gente era mais feliz quando a gente servia aos deuses do Egito, aos deuses malignos, que você disse que é maligno, e nós não vamos voltar a adorar a Deus, nós vamos continuar servindo a rainha dos céus. Então, esse contexto do coração das pessoas existe, o povo de Israel, como assim? E aí tinha tribos de Judá que cada dois, três aparecia um que era bonzinho, que fazia uma coisa melhor, que olhava para aquilo, o rei Josias. E havia o juízo sobre aquele povo. Josias, quando ele lê, com 13 anos, 14 anos, idade do Gabriel e do Rafael. Idade do Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? 12. Imagina o Pedro sendo empossado rei e ele recebendo os livros da lei. Os caras leram para ele. E ele ficou tão indignado. Você consegue ver, imaginar a cena do Pedro rasgando as roupas com ira porque Deus não estava sendo adorado? Eu não consigo. Pois foi o que Josias fez. Impulsionado por Deus, ele foi, quebrou, derrubou, acabou com os altares de adoração profana. Então os reis de Judá ainda continuavam fazendo alguma coisa que era boa.
Ô pastor, eu só não entendi muito bem com o texto. Está falando agora do amor do nome do Senhor, a questão dos escravos. Mesmo na simplicidade deles escravos.
Eles não eram simples. Simplicidade, quem falou foi você.
Não, eu estou tirando uma dúvida. Sim.
Não, a mulher olhou para os escravos e falou assim, cara, os caras se vestem de Pierre Cardin.
Se veste o quê?
Pierre Cardin, uma marca qualquer, entendeu? se veste de jaqueta de couro, entendeu? Alta moda, entendeu? Os caras olhavam para os escravos e os escravos, eles vestiam-se muito bem, entendeu? Muito bem. Então eles falavam assim: nossa, se os escravos vestem assim, e olha para Salomão e fala assim: olha, mesmo Salomão com aquela roupa dele, falava que o altar dele, o trono dele, era um trono de marfim, com mármore, com os leões do lado. Os caras olhavam assim: nós nunca vimos isso. Entendeu? Eles olhavam para qualquer aspecto do reino dele e falavam assim: olhavam para o templo e falavam: meu, é demais esse templo. É demais esse templo. Então a gente vê a condição da libertação na época dos reis. Os assírios, eles invadiram o povo de Israel. A gente vê a condição do povo do Nabucodonosor invadindo. Mesmo assim, o povo de Deus, ele sempre era preservado. Sempre numa quantidade menor do que era a totalidade. Então, quando se fala de remanescente, se fala de um terço, de um terço, de um terço. Então, você pega todo o povo e divide em três. Um terço vai morrer na espada. Um terço vai morrer na doença, sei lá, né? Não lembro qual que é a sequência certa. Aí tem um terço. Desse um terço, mais um terço vai morrer não sei do que, um terço vai morrer do que. Aí de um terço, você vai pegar um terço e... Meu, é muito terço, dá para fazer até uma novena, né? Entendeu? Uma quantidade ínfima de pessoas que são realmente adoradores a Deus. Ínfima.
A questão da barba também, de Elias, né? Elias fez, né? Nossa, saber que... Eles pedem para ele tirar todo o cabelo da cabeça dele, aí para ele dividir em três
Ezequiel.
Partes.
Ezequiel. Ezequiel. Tá? Esse aqui é o esquema. Ele está falando, esse povo, que é o resto do resto do resto do resto, esse é o remanescente.
São poucos, né?
São poucos. São poucos.
Aí o Brasil tem 30
mil. Você pode pensar aí de uma maneira conservadora. Conservadora. De 10, 7 vai para o inferno. Pensando bom, de uma forma boazinha, entendeu? De 10, 7 vai para o inferno. De 100, 70 vão para o inferno. De 1000, 700 vão para o inferno. Entendeu? Então, entenda aonde que você quer estar. E não, é, não basta querer estar. Você tem que querer estar e realmente fazer. Foi a mensagem do devocional ontem, do Glorify, que eu mandei para todo mundo. Uma boa ação vale mais do que um bom planejamento, uma coisa desse tipo. Você planeja, 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 entendeu? André e Vânia, tá todas essas roupas aqui ainda. Eu vou levar embora, entendeu? Eu vou entregar lá porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando. Eu não vou esperar, não. Tá? Então, um bom planejamento e a prática. Eu vejo lá o grupo do louvor, faz, ai, glória a Deus, aleluia, não sei o que. Então, se vier, eu fizer um bom planejamento. E demorou para colocar as músicas. A música de ontem foi sábado de manhã, né? Sábado de manhã colocaram as músicas. Entendeu? Se vier aqui e não fizer uma apresentação boa ao Senhor, e se começar segunda-feira e não fizer bem? Não é nada. Entendeu? As boas ações, elas valem muito mais do que boas planejamentos. Não que as boas ações não tenham que ter planejamento. Exílio e promessa de restauração. Por fim do volta de 587 a.C., Jerusalém caiu diante dos babilônicos que invadiram o país. Então estava Jeremias em Jerusalém dizendo, vai cair, vai cair, vai cair. Ezequiel estava lá na Babilônia já com um grupo, vai cair, vai cair, vai cair. Finalzinho de 587 a.C., Jerusalém caiu, os babilônicos invadem o país, entendeu? E a destruição é completa. O povo de Judá foi deportado para a Babilônia e parecia que Deus tinha desistido do seu povo de Israel. Mas se fosse esse o caso, como ficaria seu santo nome, do qual ele tivera tanto ciúme durante todos aqueles séculos? Será que Deus muda? Será que o plano de Deus lá no Jardim do Éden mudou? As pessoas acham que sim. Eu compartilhei com algumas pessoas que eu peguei no Telegram hoje. Eu abri um vídeo e mandei para os que estavam lá na minha lista, né? Se você não recebeu, não fica chateado, não. É que os que estavam mais lá, que interagem mais comigo no Telegram, eu mandei lá. E aí começou a mostrar os tempos que nós vivemos. E aí ele falou assim, essa música era um rap. Falou assim, essa música não é para cristãos fake, cristãos mais ou menos. E aí ele vem falando, mostrando a figura do pastor lá, que vai criticar o ovo mais que a neve, aí mostra os coachings, e mostra isso, e mostra aquilo. Isso é um caminho mais fácil para você seguir. O caminho que eu tenho para oferecer para você é um caminho de pedras. É um caminho de problema, de dificuldade, de estreito. Mas tem um prêmio. Você passa pela porta estreita. Mas você pode viver uma vida regalada aqui. Esse vai ser a grande pegada, entendeu, do anticristo. Você quer viver bem? Quer ter um carro legal? Quer ter uma casa legal? Um plano de saúde? Quer ter dinheiro e tal? Beleza, é só me adorar. Lembra lá em Mateus capítulo 4? Jesus, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Como é que ele vai dar uma coisa que não é dele? Não é dele, é do Senhor. Que é o que nós estamos trabalhando em Efésios, que nós vamos tratar hoje. Efésios diz que Deus já nos concedeu toda sorte de benefícios espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não tem nada que alguém possa oferecer para você que você já não tenha. Você pode não ter se apropriado ainda, mas você já tem isso. E a mentira do mundo é: você precisa se dedicar àquilo que é do mundo para você ter. E é isso que o anticristo vai fazer. Ele fala: você quer ser próspero? Você quer ter um empréstimo? Você quer ter um carro? Ó, então você só fazer isso. Faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Mas é o que mais tem. Mas é o que mais tem. Entendeu? Mas é o que mais tem. E com essa nova política e esse novo governo que está entrando aí, você vai ver mais isso. Mais isso. Incentivado. E aí você vai ficar como politicamente incorreto. Se você fizer uma coisa ou falar uma coisa, entenda que você tem direito à opinião. Ninguém pode roubar isso de você. Você pode pensar o que você quiser, mas tem consequências. Tudo você pode, porque tem consequências. Você pode viver a sua vida regaladamente, absolutamente, mas tem consequências.
Nessa fala do Senhor todo sobre palavra, me veio à mente dois versículos que o apóstolo Paulo falava, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o outro que, falando assim, que tudo é de Deus, né?
Logo descobrimos que Deus não terminou com o seu povo, mas será misericordioso mais uma vez. É a mesma coisa comigo e com você. Você quer viver na misericórdia ou na graça? Esse que é uma coisa, é uma boa questão para você em 2023. Eu quero viver na misericórdia do Senhor ou eu quero viver na graça do Senhor? Misericórdia do Senhor é aquela hora que a vara tá dobrando assim, aí ele se libera. Ou você quer viver na graça do Senhor? A graça do Senhor é obediência. Misericórdia é você querer mesclar a sua vontade com a vontade de Deus. Então eu faço partes da vontade de Deus. Ah, eu vou experimentar aqui. Agora eu vou fazer a minha vontade. Agora eu vou fazer a vontade de Deus. Ele age com misericórdia com os filhos de Deus, não por amor a você. Se você é filho, você vai fazer as lambanças que você faz, como Davi fez, e ele vai te arrochar, mas ele te resgata. Ou você pode ser uma pessoa que vive pela graça. São duas possibilidades. São dois caminhos que não vão te tirar da salvação, mas que vão te trazer uma vida muito mais dificultosa, muito mais dura, muito mais doída, com muito mais frustrações, depressões e tudo mais. De modo semelhante, ó, logo descobrimos que Deus não terminou com o seu povo, mas será misericordioso mais uma vez. Isaías deixa claro, os propósitos de Deus são os mesmos sempre. Isaías 48, versos 9, 10 e 11. Isaías 48, versos 9, 10 e 11. Sim.
Meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venhas a exterminar. Eis que te acrisonei
rolei, mas disso não resultou prata. É, proveite na folha, na fornalha da aflição, por amor de mim, é que faço isso. Porque como seria profanado meu nome? A minha glória não a dou a outra.
9. Se você lembra do começo. Eu entendo, eu não sei o sentido da palavra certo, mas o sentido certo aí é aquecimento. Porque se ele está falando em prata, ele está pegando um metal, colocando no local e está derretendo. Que é algo que Zacarias fala. Quando você purifica um metal, você não joga lá 1000 graus nele. Já viu quando você faz... já viu aqueles doces, alguma coisa assim, na panela? Se você esquentar muito o negócio, você começa aqueles... Entendeu? Aí o que, que você faz? Coloca um pouquinho e vai aquecendo. E aí o que acontece? A temperatura aumenta, chega onde você quer, mas não fica aqueles negócios de vulcão, né? Blum, 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 blum. Então quando ele fala no acrisolei aí, é exatamente a condição da purificação no metal. E ele fala: eis que te acrisolei, mas isso não resultou prata. Ou seja, você não se dobrou. Deus apertou, arrochou, e você continuou com a cerviz dura. Proveite na fornalha da aflição. E aí ele fala: por amor de mim é que faço isso. Como seria profanado o meu nome? O que, que ele está falando? Eu escolhi a Diene. A Diene continua fazendo as lambanças dela. Eu vou arrochando ela. Uma hora ela vai se dobrar. Você que perguntou da crisoleia, eu tenho que dar você de exemplo. Entendeu? É isso que ele está falando. Como que ele vai profanar o nome dele se ele já escolheu a Diane antes da fundação do mundo? Você acha que ele vai deixar ela fazer o que ela quer? Não vai. O que, que ele faz? Fornalha da aflição. Mas eu quero voltar no 9. No 9. No começo desse módulo aqui, eu falei que uma forma de falar da glória de Deus é por amor do seu nome. Então, por amor do meu nome, então, para a minha
glória.
Para a minha glória, retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me conterei para contigo. Para que te não venha te exterminar. Eis que te digo e não te falo, Jenny. De modo semelhante, Ezequiel, que foi o profeta durante o exílio babilônico, fala da misericordiosa restauração que Deus operará e porque o fará. Ezequiel 36, 22, 23 e 32. Ezequiel, capítulo 30, 36.
30, é o capítulo
30. 36. Versos 22, 23 e 32. Deixa ele achar.
Já
Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Não é 35 e não é 37, é 36. Ezequiel 36, versos 22, 23 e 32.
Portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde foste.
Para aí. Quando eu falei que por amor do seu nome é para sua glória, vamos tentar ler isso aqui ao contrário, ó. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é para a glória de vocês que vos faço, mas para a minha glória que profanasse entre as nações para onde fosses. Vai lá, 23.
Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas.
Tudo isso aí está falando da glória dele. Vindicar, reivindicar, tá? Eu quero para mim. 32.
Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Deus, envergonhai-vos e confundi-vos.
Peraí, lê de novo aí que você falou Deus, envergonhai-vos. Você comeu um ponto aí.
Deus, Senhor Deus.
Diz Senhor Deus.
Sim.
Você está falando que Deus envergonhou. Aí não dá.
Disse Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos. A casa de Israel.
Casa de Israel. A salvação não é base para gloriar-se do seu valor diante de Deus. Lembra daquela passagem de Lucas? Que Deus, Jesus Cristo fala assim: vão lá, expulsa demônio, cura enfermo, não sei o que e tal. E o povo volta, entendeu? Os demônios se submetem a nós, os enfermos são curados, as pessoas mortas e ressuscitadas. E Jesus Cristo fala o quê? Quem lembra? Não, isso é quem fala é Paulo, é outra coisa.
Alegria,
porque eu não lembro.
Porque
o seu nome está escrito no livro da vida.
Ele fala assim: não se alegrem, porque os espíritos se submetem, as pessoas são curadas e os enfermos são sarados. Os mortos são ressuscitados e os enfermos são sarados. Mas que vocês são salvos em Cristo. Vocês têm a salvação. É isso que é o motivo da coisa. Que é a mesma coisa que ele está falando aqui. Mesma coisa. A salvação não é base para vangloriar-se do seu valor diante de Deus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você não é ninguém. Você não é importante para Deus. É o nome dele.
Mas qual é o nome dele?
Tá? É você glorificar o nome dele.
Nós somos um povo que é chamado pelo nome dele.
Você eu não sei, eu sou.
Eu sou.
Mas eu não. Então, beleza. Tinha um pastor lá em São Paulo, a minha mãe congregava lá, que ela falava, o pastor falava assim: você eu não sei, mas eu sou. Ela falava assim: que raiva quando ele começava a falar isso. A salvação não é base para vangloriar-se do seu valor diante de Deus. É uma ocasião para humilhação própria e júbilo na gloriosa graça de Deus em seu favor. Uma graça que nunca depende da nossa distinção, mas flui do desejo supremo de Deus de engrandecer sua própria glória em prol do seu povo. Então, você ser salvo, você conhecer a Deus, você ter entendimento das Escrituras, você ter a capacitação de entender as coisas de uma maneira diferente, não é motivo para você se glorificar. É motivo para você se... Por isso que, em nenhum local nas Escrituras, o Heine, que é o mais pentecostal do momento, né, aqui na igreja, né? Nenhum local das Escrituras, em nenhum local você encontra pessoas caindo para trás para a glória de Deus. Todos caem para frente.
Sempre
é, entendeu? Até cai, entendeu? Mas que nem o povo de os soldados quando subiram o monte do Getsêmani, que fala assim: queremos prender Jesus. E Jesus: sou eu. Eles caíram para trás. Mas aí eles não estavam caindo no sentido de arrependimento, de mudança de comportamento. Profetas pós-exílicos. Se Deus assim o permitir, em algum momento, dependendo do crescimento vosso, a gente vai ter um tempo de estudo de Antigo Testamento, que a gente vai falar sobre toda essa condição de profetas e reis, mas isso assim não estão prontos ainda não, tá? A coisa mais legal que tem vai ser quando você lê um profeta e você conseguir identificar em que rei ele está falando, porque ele fala, e aí você vai conseguir fazer a analogia da história que está acontecendo lá, rei XYZ lá, sei lá, Ezequias, sei lá qualquer rei, que profeta está falando? Aí você pega as profecias que o profeta está falando lá no livro de Isaías, por exemplo, e você vai identificar lá o que está acontecendo. Profetas Zacarias, Ageu e Malaquias, eles são profetas pós-exílio, pós-cativeiro babilônico. Então, esses são profetas, homens que se levantam para trazer aquele povo novamente o que se estava falando antes do cativeiro. Por profetas como Jeremias, Ezequiel. Então, esses profetas eles iam trazendo: se arrepende, porque se não se arrepender, lembra daquele texto? Deus vai acender a fornalha, vai aquecer, vai isolar você. Não faz isso, não faz isso. O povo continua fazendo, continua fazendo. Esses profetas, em especial esses três, eles são levantados por Deus para trazer esse povo à consciência. Olha, o mesmo Deus que falou lá atrás, através dos outros profetas, ele libertou vocês depois de 70 anos, e agora ele está dando uma outra chance para vocês. Zacarias, Ageu e Malaquias são, você tem que ler dentro dessa ótica, depois do cativeiro, Deus trazendo o contexto deles. Quando pega, nós temos o texto de Ageu. Ageu está chamando a atenção do povo, porque o povo, o que ele está fazendo? Está preocupado em construir sua própria casa e larga o templo do Senhor para lá. Eles não estavam preocupados com Deus. E Ageu vem batendo. Malaquias também. Quando ele fala lá sobre dízimos e ofertas, ele está falando assim: olha, a casa do Senhor não tem nem um ventilador e na sua casa tem 10 ar-condicionado. É isso que ele está falando. Não tem comida para o pastor e a sua casa está jogando comida fora. É isso que aquele povo está falando. Zacarias, Ageu e Malaquias profetizaram após o retorno de Israel do exílio e constituem os últimos escritos do período do Antigo Testamento. Então esses três livros são os três últimos livros. Cada um deles deixa entrever a convicção de que o objetivo de Deus depois do exílio continua sendo a sua glória. Não muda. Não muda. Era assim no Jardim do Éden. Foi assim em toda a história do povo, antes do exílio, antes do êxodo, depois do êxodo, com Josué. Então você tem que entender que as mensagens bíblicas que você ouvir tem que girar em torno disso, porque Deus não muda. Então você não pode ir para uma igreja e ouvir uma mensagem que vai falar da tua prosperidade, ou que traz aí um não sei o que, e Deus ele vai te... Não é essa a mensagem das Escrituras em todo o Antigo Testamento, e muito menos no Novo Testamento. Não existe. É sempre a condição da glória de Deus, através da figura de Cristo no Novo Testamento, e através da glória manifesta do Shekinah nele no Antigo Testamento. É isso que são as mensagens. É a mesma mensagem. Deus ele fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, é a mesma coisa. O objetivo de Deus continua sendo a sua própria glória, ou a honra do seu
nome.
Quando você age de uma maneira errada, você traz desonra ao nome de Deus. As pessoas olham para você e não identificam Cristo em você. Você traz desonra ao nome de Deus.
Pastor, esse caminho que você está nos falando, é esse versículo que está na placa, né? Que a base, bom, cada vez mais, a gente morrendo mais, o nosso ego, o nosso eu, e Cristo vivendo.
Sim, e entendendo sempre que o que você tem, você não tem porque você é mais bonitinho, mais sábio, mais nada disso. É porque Deus concedeu, mais nada. E aí quando você olhar para as outras pessoas que não têm, você tem que olhar com esse amor. É o que eu converso com o Rainer, já conversei com o Gabriel. Eu trato com muita reverência papai e mamãe do Rainer. Em qualquer situação que eles estão, independente de eu discordar teologicamente. Porque eu tenho que entender que o que Deus concede a mim, Ele concede por graça e misericórdia dEle, não é porque eu me esforcei. Não é por isso. Então, se você começa a olhar dessa maneira, você vai olhar para as pessoas com misericórdia, e não com julgamento. Com misericórdia. Zacarias 2:5. Pedro. Zacarias capítulo 2, verso 5. Finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 2:5.
Porque eu lhe terei, diz o Senhor, de fogo em redor, e eu mesmo terei no meio dela a sua glória.
Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo. Agora gostou, hein, Rainer? Hã? Serei um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. De novo, a glória do Senhor. Ageu capítulo 1, verso 8. Ageu 1, 8.
Só voltar,
vamos lá. Jenny? Ageu 1:8.
Ageu o quê?
1:8.
Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Porque vai cumprir a palavra dele. Malaquias 2:2. Hã? Malaquias 2:2.
Se o não ouvirdes e se não vos opuserdes no vosso coração.
Espera um pouquinho, Lúlia. Lê um primeiro. Lê um e pause.
Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento.
Para quem que é isso que ele está mandando falar?
Os líderes.
Que não estão vivendo. Vai lá.
Se o não ouvirdes.
Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, lembra do texto lá de Paulo que fala que nos últimos tempos a palavra de Deus coceira no ouvido? Coceira no ouvido. Se o não ouvirdes, é uma decisão da pessoa, não é que ela não está ouvindo porque não consegue. Se o não ouvirdes, se não propuserdes em nosso, vosso coração dar honra ao seu nome, que é o texto que nós falamos de ontem, se você ficar só planejando e não colocar em prática, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Voltando ao 2 de novo, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dar honra ou dar glória a Deus.
Aí é uma decisão da pessoa, se não ouvires.
Eita, pastor.
Mas é isso que a gente faz.
O coração do ser humano.
Tudo bem, querido, mas aí nós temos que entender que nós temos o contexto salvífico, que são aqueles que são filhos de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus. Aqueles que Deus endurece o coração, eles vão para o inferno, não tem o que fazer.
Não é esse povo,
está falando de você. Você ouve a palavra e você endurece o seu coração. O que, que Deus faz? Aperta. Ah, não aprendeu ainda? Aperta. Acrisola. Acrisola. Até você fazer o quê? O que Ele quer que você faça. Porque você vai glorificar o nome dEle, quer você queira, quer você não queira. Porque você é filho.
Graça irresistível.
Graça irresistível é salvífica. É outra coisa. Tá? Então, nós temos a condição de continuar lutando contra a vontade de Deus. Nós podemos continuar lutando. Só que aí a gente vai viver aonde? A misericórdia. É a hora que você liga para mim. Ah, pastor, não estou aguentando. Estou doendo. Não dá mais. Aí eu vou lá e falo. Isso. A mesma coisa que eu falo sempre. Ah, tá. Entendeu? Aí você decide caminhar correto. Aí você começa a caminhar correto. Aí daqui a pouco você testa de novo Deus. Uma coisa interessante que eu vi nesses dias aqui, nós ficamos 3 semanas, duas semanas de culto e 3 semanas cheias. Poucas pessoas não entregaram o dízimo. Ou melhor, poucas pessoas entregaram o dízimo e oferta. Poucas. Se a pessoa guardou para dar tudo hoje, se a pessoa deixou para lá, é com ela. Eu não estou falando isso para cobrar. Já tinha, sinceramente, queridos, eu não estou preocupado com isso. Já passei por isso, preocupação. Tá? O que, que é? Você não ganhou nada? Você não recebeu nem um tostão nas 3 semanas? Você está vivendo a míngua, é isso? Alguma coisa aconteceu. Porque acho que foi o Rafael que mandou para mim e mais um outro, entendeu? Que mandou. O resto das pessoas não falaram nada, como se tivesse aquela visão. Tudo bem, é férias, entendeu? O que, que é Deus falando? É assim para você? Tá bom, eu vou mostrar de novo para você como funciona. A casa de Deus, ela não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Ela vai continuar funcionando. Vai tendo suprido. E nós temos aumentado as nossas ofertas, nossas doações para missionários. Quero aumentar mais. Se você puder participar e você ajudar, você vai ser abençoado. Se não, vamos lá de novo? Malaquias 2:2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. já tem amaldiçoado porque já não propões isso no coração. Ou seja, eu decidi fazer o que eu quero, sabendo que está errado. Estou falando nisso porque Malaquias ele trata muito de dinheiro, mas é qualquer área. Nós podemos falar no dia do Senhor, no tratamento, no conserto, no amor ao próximo, o que você quiser. Entendeu? Trabalho com a esposa, com o marido, com filhos, educação, tudo. Deus, ele não é um Deus apenas dos recursos financeiros. Ele é glorificado quando você dá testemunho em qualquer outro local. Um exemplo bobo. Eu auxilio uma faculdade no sentido de marketing, e aí tinha que fazer uma página lá, não sei das quantas. E aí o cara falou assim, olha, é bom ter testemunhos. Eu falei, não, mas essa faculdade está começando agora. Não, mas não tem problema. Eu falei, eu acho que tem. Eu vou colocar um testemunho de uma figurinha lá, oh, obrigado. Não tem nenhum aluno, como é que o cara vai colocar? Eu glorifico a Deus. Aí eu liguei para o cara e falei, mas não no sentido de perguntar para ele. Ele é cristão também. Ele falou, pastor, na proposta que a faculdade está fazendo, eu não indico você fazer isso. Eu falei, eu não estou falando que eu vou fazer isso. Eu estou falando o que ele está querendo que eu faça e como que eu mudo. Ah, bom, a gente pode fazer um testemunho do diretor da faculdade. Beleza. Entendeu? Então são coisas simples que estão no nosso dia a dia que você pode glorificar Deus ou não. Não é dinheiro só, é também. É aquele negócio do alimento. Pô, você ficou 3 semanas sem comer? Por que isso? Acho que foi só a Diene que trouxe um pacote de alimento. Ninguém tem nada em casa. O Alisson também trouxe, desculpa. Não precisa nem ter falado, ó. Aí você aproveita e já fala o negócio, entendeu? Acabou de perder a honra. Entendeu? Se tivesse ficado quieto, não, de Deus você não quer? Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Não precisa falar, você tem que começar a aplicar na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, agradecemos pelo teu amor, tua graça, teu cuidado. Queremos pedir que o Senhor continue nos orientando, nos abençoando. Para aqueles que desejam viver na misericórdia, o Senhor conceda misericórdia, mas eu peço para aquele que o Senhor nos convença a buscar viver pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus, barra 1 do 1 de 23.